Previsto para chegar aos cinemas no segundo semestre deste ano, o filme sobre a vida de Enzo Ferrari trará uma história marcante. A última vez que tivemos uma milimilha com a morte de Alfonso de Portago, um dos pilotos da montadora italiana, e vitória de Piero Taruffi, uma das estrelas do time e da história do filme, e que cuja morte completa 35 anos amanhã. O último capítulo de uma das grandes provas de longa duração no vídeo de hoje. Quarta-feira, 11 de janeiro de 2023. Este é mais um TBT de Quarta. Salve a todos os nossos ouvintes e seguidores, sejam todos bem-vindos. Eu sou Rodrigo Vilela. Está começando mais um TBT de Quartas, histórias inesquecíveis do esporte a motor. Dia de relembrar mais um momento clássico das pistas. Antes de começar, como eu sempre peço para vocês, deixem o like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se em nosso canal e ativem as notificações. Antes de lembrar do derradeiro ano, vale ressaltar a importância da corrida, cujo traçado se dava em uma viagem de ida e volta de Brescia até Roma, totalizando 1.600 quilômetros, o que dá exatamente as 1.000 milhas. Foi disputada entre 1927 e 1938, depois em 1940 e retornou após a Segunda Guerra Mundial, em 1947 até o seu fim, como palco de competição 11 anos depois. Seu último vencedor, Piero Taruffi, nasceu em 1906, começou a correr com motos em 1932, mas 2 anos antes já estava na corrida italiana a bordo da Bugatti. Depois de passar pela Alfa Romeo, Taruffi ingressou na Ferrari após a guerra e venceu o GP de Berna em 1948. Taruffi teve um relativo sucesso na Fórmula 1, onde correu por 18 corridas entre 50 e 56 e venceu o GP da Suíça em 52. Então chegamos ao ano de 1957. Taruffi tinha 51 anos quando topou o desafio da prova. A Ferrari apostou tudo nessa edição e reuniu nomes de peso como Peter Collins, Olivier Jadbien, Wolfgang von Trips, Alfonso de Portago, além do próprio Taruffi. A grande rival na época era Maserati, que nunca venceu a prova, mas tinha em suas fileiras Mike Hawthorn, que seria campeão mundial de Fórmula 1 um ano depois. Era nele que a montadora do Tridente depositava suas esperanças, mas também em Franco Bordone, Luigi Bellucci e Hans Herrmann. A Ferrari tinha o desfalque de Eugenio Castellotti, vencedor da edição anterior da corrida, morto em um teste privado da Ferrari em Modena, 2 meses antes de tentar defender seu título na milimilha. Já Taruffi, que havia disputado 13 vezes a prova sem nunca triunfar, havia prometido à esposa Isabella no dia anterior à corrida que se aposentaria da competição se vencesse. Enzo Ferrari estava ciente e comovido por essa promessa. Um total de 391 carros partiu para a largada no dia 12 de maio. A Maserati viu seu sonho ruir quando seus pilotos começaram a abandonar a prova, alguns deles ainda na metade inicial do percurso de ida. Taruffi estava em segundo quando parou para reabastecer em Bolonha, fisicamente desgastado. Enzo o encorajou a continuar, porque Collins, embora estivesse na frente dele, tinha problemas mecânicos, enquanto atrás dele seu outro companheiro de equipe, Von Trips, retornava à equipe, mas havia combinado com o chefão de que não atacaria o veterano italiano. E assim foi até a primeira das fatalidades acontecer em Florença, quando o neerlandês Joseph Goetgens bateu seu Triumph TR3 em uma árvore e não resistiu aos ferimentos. 2 horas depois, na cidade de Ghidizzolo, a 70 km de Brescia, De Portago perdeu o controle de seu carro devido a um pneu furado e seu carro foi parar fora da estrada. Além do piloto espanhol e de seu navegador, Edmund Nelson, outros 10 espectadores morreram, entre eles 4 crianças. Taruffi venceu depois que o carro de Collins sucumbiu aos problemas e, conforme prometido, Von Trips, com 29 anos, cumpriu o acordado com Enzo Ferrari e manteve-se em segundo sem nenhum tipo de problema, pois as ordens do time, à época, sempre favoreceram os veteranos. Como prometido, Taruf cumpriu sua promessa à esposa e anunciou sua aposentadoria. Lamentavelmente, depois das mortes envolvendo Götzgens, Deportago, Nelson e os 10 espectadores, além de mais 20 pessoas feridas durante o evento, o governo italiano anunciou a proibição da prova para os anos seguintes, além da proibição de toda e qualquer corrida de rua em solo italiano. Esta última é uma medida que já foi revogada. A Mille Miglia retornou em 1977, mas apenas como um evento festivo, sem qualquer competição entre os carros antigos produzidos até 1957, mantendo parte da rota original, incluindo o local de partida e chegada na Viale Venezia, em Brescia. Essas provas do período das guerras eram sensacionais realmente, grandes provas que marcaram o esporte a motor. A Mille Miglia, uma delas, infelizmente hoje não temos mais, mas temos a história para contar. Gostaram, pessoal? Quarta-feira que vem tem mais uma lembrança do esporte a motor. E a gente lembra sempre, além do nosso canal no YouTube, todo o nosso conteúdo pode ser encontrado nas principais plataformas digitais ou então assinando o nosso feed is.gd/programa Papo Veloz. Sigam a gente também nas redes sociais, é só procurar por PGM Papo Veloz. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok. Amanhã a gente está de volta e quarta-feira que vem tem mais um Momento Clássico, tem mais um TBT de quarto. Pessoal, grande abraço a todos. Tchau.